Então, muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar, obviamente, a doutora Susana Batista e a doutora Margarida Parreira Antunes, da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos do Ensino Particular. E só dar uma breve nota relativamente à maneira como esta audiência se vai desenrolar. Terão direito a uma intervenção inicial de 10 minutos. Eu depois darei a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos para poderem colocar alguma questão que assim o entendam, fazer alguma intervenção. E no final terão outra vez 10 minutos para poderem responder ou para fazerem uma intervenção final, correto? Portanto, passo então desde já a palavra. Não sei se há a doutora Susana, se há a doutora Margarida. Susana, para fazer uma intervenção durante 10 minutos.
Estou. Bom dia a todos. Já me ouvem? Olá, muito bom dia. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Senhores Deputados, em primeiro lugar queria agradecer o facto de me terem convidado para esta audiência. Como já sabem, eu sou Presidente da ACEPEP, que é uma organização sem fins lucrativos criada em 2007 para representar as entidades gestoras de creches e pequenos estabelecimentos de ensino particular em Portugal, ou seja, é de âmbito nacional, e inclui também os jardins de infância e os primeiros ciclos do ensino básico. Eu já tive a oportunidade de falar na Comissão de Educação e Ciência na segunda-feira, sobre, peço desculpa, na semana passada, sobre a expansão da rede de educação pré-escolar. Agora venho aqui falar sobre a expansão da rede de creches em Portugal e do acesso discriminatório das crianças a estas creches. Fala-se muito de rede pública e rede privada de creches, mas em boa verdade eu não conheço nenhuma rede pública de creches em Portugal. Se existirem creches públicas, devem ser realmente um valor, num número muito residual. Conheço sim uma rede particular de creches que pertencem ou a instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas, as chamadas IPSS, as misericórdias, as mutualidades, dizem que não podem fazer divisão de lucros e é assim que nos distinguem, ou então as entidades particulares de gestão empresarial, que são as sociedades ou empresários em nome individual que se dedicam a esta atividade social e dizem que estas sim podem fazer divisão de lucro. E é aqui uma grande diferença de tratamento que se coloca desde já. Mas afinal, o que é isto do lucro que está tanto a dividir a sociedade e as medidas que estão a ser tomadas? Contrariamente ao que se possa fazer pensar, qualquer modelo de gestão tem que ser economicamente sustentável para o equipamento sobreviver. Logo, tem que ser lucrativo, independentemente de quem financia o seu funcionamento, porque se der prejuízo, tem que fechar. E cada um destes equipamentos tem que ter a capacidade de criar excedentes financeiros, ou seja, pequenas almofadas, para poder reinvestir e renovar continuamente os equipamentos, as infraestruturas e os serviços, porque senão ficam obsoletos e deixam de ter condições de funcionamento. Portanto, o lucro é essencial a qualquer atividade económica para garantir a sua continuidade. Eu não vejo nenhum mal nisso. O funcionamento de uma creche em condições de segurança e respeitando todos os requisitos legais acarreta muitos custos. É uma atividade mesmo muito cara. E não me estou só a referir aos custos de investimento no terreno, nas infraestruturas e nas obras de construção. Eu estou-me a referir aos custos de manutenção diária, contratação de funcionários, formações, sistemas de segurança, higienizações, seguros, rendas, manutenção de equipamentos, consumos com água, energia, materiais diversos, alimentação, etc., etc., etc. E quando estamos a falar de crianças pequenas, entre os 0 e os 3 anos, os sistemas de proteção e de segurança aumentam exponencialmente. O rácio de crianças por funcionário é muito mais baixo do que nas outras idades. Por exemplo, no berçário tem que haver 2 adultos para 10 crianças, mas se o berçário tiver só 3 ou 5 crianças, tem que ter na mesma esses 2 adultos. É por isso que as creches são tão caras. Chegam a representar 1/4 do orçamento familiar de uma família de classe média. E isto se não tiverem mais filhos, porque senão duplica os valores. É por isso que muitas famílias não conseguem pagar uma mensalidade normal de uma creche que ronda, em média, os 350 euros fora dos centros urbanos, porque nós sabemos que nos centros urbanos os valores sobem mais para cima. E é por isso que as famílias não têm mais filhos. E é por isso que o Estado anunciou medidas de apoio à natalidade, como a chamada gratuidade das creches. Começou há muitos anos com uma comparticipação estatal às instituições particulares de solidariedade social para fazer baixar as mensalidades das suas creches em função do rendimento e da capacidade financeira das famílias. Mas, a partir de setembro de 2022, Pretende-se alargar a gratuitidade das creches a todas as famílias, de forma gradual, independentemente dos seus rendimentos, ao abrigo da Lei 2/2022, de 3 de janeiro. Porque se entende, e bem, que é uma medida de combate à pobreza e à exclusão social, o investimento no acesso à educação na infância pode promover maior integração social e maior probabilidade de sucesso no ensino e na vida profissional futuro das crianças. O problema é que esta medida é apenas para uma minoria de crianças em Portugal. Esta medida aplica-se apenas às crianças que tenham acesso a uma vaga financiada nas instituições do setor social, o que representa atualmente menos de 43% das respostas sociais em Portugal. E todos sabemos que há muito tempo que não há vagas nas creches do setor social. Estão sobrelotados. Em 2020 havia cerca de 2.561 creches em Portugal, que davam resposta a 118.280 crianças. Cerca de 640 creches e cerca de 29.570 crianças, isto de acordo com a Carta Social, andavam em estabelecimentos particulares de gestão empresarial, sem qualquer apoio do Estado, mesmo famílias de baixos rendimentos. Eram discriminados pelo estabelecimento que frequentavam, não pelos rendimentos familiares. E a partir de setembro vai acontecer o mesmo ou ainda pior. Perde-se definitivamente o crivo do rendimento familiar no apoio às famílias para ficar o crivo do modelo de gestão do equipamento que a criança frequenta. Que culpa é que têm as crianças dos estabelecimentos terem diferentes modelos de gestão? Que culpa é que têm as famílias de não terem acesso a vagas abrangidas pelo sistema de cooperação atual do Estado com as IPSS, se também eles pagam impostos ao Estado? Onde está o dever constitucional do Estado de regular os impostos e os benefícios sociais de harmonia com os encargos familiares? Está no artigo 67, número 2 da Constituição. Se as creches não chegam para todas as crianças e se a gratuitidade das creches não for dada prioridade às famílias com baixos rendimentos, onde é que elas colocam os seus filhos? Que alternativas lhes resta? Recorrer a espaços ou amas clandestinas? Porquê que o Estado não quer comparticipar as crianças que frequentam estabelecimentos particulares de gestão empresarial, os chamados lucrativos? Pois eles desenvolvem a mesma atividade de utilidade social, cumprem os mesmos requisitos, criam postos de trabalho, pagam impostos ao Estado, autofinanciam-se sem custos para o Estado e, além disso, as mensalidades não são mais caras do que no setor social. Veja-se atualmente, ao abrigo do Acordo de Cooperação no setor social, cada criança custa mensalmente ao Estado pelo menos 390 euros. Acresce ainda uma comparticipação da família para o estabelecimento de acordo com os seus rendimentos. Nas creches particulares de gestão empresarial, as mensalidades custam em média 350 euros. Há estabelecimentos mais baratos, assim como também há estabelecimentos mais caros, principalmente nas grandes cidades. Mas, em média, estas creches não ficam mais caras. A nossa associação já sugeriu ao Estado, nomeadamente à Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em junho de 2021, formas de cooperação para criar uma rede nacional integrada de creches em Portugal, com acesso universal para todas as crianças. Estávamos abertos à fixação de regras universais e limites de financiamento por parte do Estado que não encarecesse o erário público, que permitisse uma sã concorrência entre todos os estabelecimentos licenciados, que permitisse igualdade de oportunidade das crianças no acesso às creches e à educação, superando as desigualdades económicas, que permitisse maior coesão social, sem divisão de classes sociais, que apoiasse a iniciativa privada e promovesse a responsabilidade social das empresas, que assegurasse soluções mais rápidas para encontrar vagas nas creches. A criação de uma rede pública de creches pode cobrir, para cobrir todas as necessidades de vagas no país, sem considerar a oferta do setor particular já existente, iria acarretar um investimento bilionário para o Estado e iria desperdiçar todo o investimento que já foi feito pelas entidades particulares de gestão empresarial e que nada custou ao Estado. Esta medida iria contrariar a lei de bases do sistema educativo, que diz que no alargamento ou no ajustamento da rede, o Estado terá também em consideração as iniciativas e os estabelecimentos particulares e cooperativos numa perspectiva de racionalização de meios, de aproveitamento de recursos e da garantia de qualidade. 1 milhão e 200 mil euros é o que custa construir uma creche para 60 crianças. É apenas um investimento inicial, depois há os custos de funcionamento. 250 mil euros por ano Era o que eu gostaria ao Estado para garantir a frequência gratuita destas mesmas 60 crianças numa creche da rede particular sem investimento inicial. As creches não são um luxo, são uma necessidade para o desenvolvimento das crianças e da sociedade. Regra geral, quem procura uma creche não quer saber de ideologias ou de religiões. Procura segurança e desenvolvimento para o seu filho, horários flexíveis e compatíveis com a vida profissional dos pais, humanidade, estabilidade, qualidade e confiança e preços compatíveis com o orçamento familiar. Em todos os setores sociais se verifica isto. Não interessa quem está a gerir o equipamento, desde que o faça bem e dentro das normas de funcionamento. A própria instituição da Assembleia da República permite a implementação de uma creche particular para os filhos dos seus funcionários. Não privilegiam nenhum modelo de gestão, mas sim a qualidade e a capacidade de resposta e, naturalmente, os preços. Todas as famílias deviam ter o mesmo direito de escolher o melhor para os seus filhos, não apenas aquelas que têm poder económico para o fazer. Fica à vossa disposição para quaisquer questões que queiram ocultar para eu poder responder. Muito obrigada à vossa atenção.
Muito obrigada, doutora Susana. Passo então a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares Moura para fazer uma intervenção de 5 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Começar por cumprimentar a senhora coordenadora e as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar naturalmente a doutora Susana Batista e a doutora Margarida Parreira Antunes, que representam aqui a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino que hoje nos vêm trazer uma questão, que é uma questão de facto estruturante na nossa sociedade, que tem que ver com a utilização das creches como uma forma de responder às questões da demografia, garantindo que existem soluções para todas as crianças e, portanto, apoio às famílias e, por outro lado, também garantir a possibilidade das famílias continuarem ambas ou ambos os membros do casal a trabalhar, portanto, no fundo, equilibrar de alguma forma com esta resposta outras respostas que a sociedade e que o Estado tem que trazer neste momento. De facto, nos últimos tempos, também com a questão da Covid e com toda a alteração socioeconómica que tem acontecido e todo o quadro de instabilidade, temos verificado que há uma série de medidas que têm que ser reforçadas no apoio à natalidade. Logo no nosso programa eleitoral, no programa eleitoral do Partido Socialista, nós escrevemos, e foi claro aquela que era a intenção com que nos candidatávamos a governar o país, que pretendíamos reforçar o acesso a serviços de equipamento de apoio à família, garantindo a progressiva gratuidade da frequência da creche até 2024. Em particular, para a infância e nos territórios com uma rede mais frágil, designadamente alargando a rede de creches em cerca de 20 mil lugares e modernizando os 18 mil, concretizando também a universalização do ensino pré-escolar. Não há dúvida que o Estado tem contado, e sublinhamos isso, com o inestimável apoio e cooperação entre o Instituto de Segurança Social e as instituições particulares de solidariedade social ou aquelas que são legalmente equiparadas, e do nosso ponto de vista e com o objetivo de melhoria das condições de apoio à natalidade e parentalidade, a resposta ao problema sentido pelas famílias faz-se, de facto, dando pagamento às respostas sociais de creche, pelo que o Governo implementou em 2020, a medida da gratuidade da frequência da creche. Já este orçamento, agora muito recentemente aprovado, na área do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, refere que se pretende prosseguir o apoio a estas famílias, substituindo-as no pagamento das coparticipações familiares, diminuindo assim os seus encargos familiares e permitindo-lhes o acesso gratuito à resposta social da creche. Esta medida tem um alargamento progressivo, é conhecido de todos, não é imediata, é faseado, e nós estamos absolutamente convencidos que esta é uma boa medida para a frequência, para garantir a frequência das crianças nas creches, garantindo-lhes, obviamente, uma estruturação na sua educação e uma aproximação também às questões académicas, garantindo, de outra forma, também a estabilidade e a manutenção da demografia, que temos que inverter a pirâmide e também garantir a possibilidade de quer a mãe, quer o pai, ou quer os pais, quer as mães, poderem manter os seus locais de trabalho. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentá-la a si, Srs. Deputados, e cumprimentar a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular na pessoa da Doutora Susana Batista e da Doutora Margarida Pereira Antunes. Agradecer muito a exposição que aqui colocou, e ela pode ser repartida em diferentes partes, e nesta repartição eu vou colocando algumas questões que eu acho que também é o que vos traz aqui, alguma informação adicional para que as decisões possam ser mais bem tomadas no futuro, quer a nível do Parlamento, como é evidente, porque tem esta competência, e diria eu talvez até dentro daquilo que é a discussão do Orçamento de Estado, e vamos ter outro Orçamento de Estado em breve, quer evidentemente daquilo que é a execução depois que é feita a nível do Governo. E vamos a esta questão, que é a questão da decisão. A questão da decisão é, de facto, perceber se quer ou não oferecer a gratuidade geral das creches. E, portanto, quando falamos em geral, significa que a maior parte das famílias têm que estar incluídas. O que nós temos neste momento é uma medida que até estipula um número de crianças, foi assim que foi anunciado no Orçamento de Estado, e, portanto, o que significa que não há intenção, daquilo que se percebe até agora, de que haja uma gratuidade geral, porque se não falarmos do número total de crianças a quem é necessário aplicar a medida e não o número total a quem a medida é aplicada. Portanto, isto consegue perceber logo nesta intenção. E a intenção que nos trazem aqui é aquela que, de facto, pode mudar um conjunto de paradigmas no rendimento das famílias, mudar paradigmas naquilo que, inclusive, é também a grande dificuldade que nós temos no nosso país de vencer a baixa taxa de natalidade. E, portanto, em primeiro lugar, esta questão da gratuidade geral, que ela só é conseguida se, e aqui é a primeira pergunta que deixava, se nós conseguimos atingir uma taxa de cobertura que consiga que, pelo menos, a oferta seja equitativa. Ora, nós sabemos que temos taxas de cobertura a nível do país baixas, com três distritos que são particularmente mais afetados e onde a população maior, que é o distrito do Porto, se não estou a ir, acho que é cerca de 35%, Lisboa 44%, Setúbal 44%, 45%, portanto, são os que estão abaixo da média de taxa de cobertura. E a primeira questão é, de facto, se através, que é o entendimento naturalmente que o PSD faz, mas seria importante também perceber da vossa parte, se esta é uma primeira forma também ajudar a colmatar esta taxa de cobertura, porque se nós estamos a falar de valores que andam à volta dos 44%, 45%, significa que, bom, na prática, apenas estamos a oferecer garantidamente a uma a cada duas crianças, não é? Mesmo se quiséssemos chegar à gratuidade geral das creches, que é uma coisa que subentende-se que toda a gente quer, e entende-se claramente que neste momento não é a decisão que está a tomar, mas se toda a gente quer, temos de perceber como é que conseguimos vencer. Se cada creche custa cerca de 1.200.000, é mais do que evidente que o Estado não tem capacidade para duplicar esta oferta, e é mais do que evidente que não se pode pedir às EPSS que agora de repente dupliquem esta oferta. E, portanto, usando a oferta que existe, que é aquela que os vossos associados também podem dispor, se tem ideia de como é que nós podemos, de facto, a nível percentual, como é que nós poderíamos melhorar esta taxa de cobertura? Uhum. Se ela podia eventualmente, assim, se nos podia ajudar a quantificar, porque este de facto é um dos aspectos muito importantes que está relacionado com a capacidade da oferta. A segunda questão que lhe queria colocar era aquela que mencionou sobre o custo associado por cada criança, porque referiu valores que são muito relevantes e, portanto, significa isto que naturalmente estaríamos sempre a falar quando poderíamos dispor de um aumento da taxa de cobertura, estamos sempre a falar de que isto ao Estado custaria o mesmo que custa atualmente contratualizar com uma IPSS. Portanto, utilizar um associado da vossa associação seria ao mesmo valor que é utilizado com uma IPSS. A terceira questão que lhe queria colocar era se dentro deste aspecto tem ideia se a oferta em alguns territórios, em particular territórios de baixa densidade, porque chegam-nos vários casos onde, em determinadas zonas, não existe oferta e, de facto, há uma deslocação significativa que as crianças têm que fazer, ou que os pais têm que fazer com as suas crianças, para poder aceder ao local mais próximo, se, de facto, esta situação também poderia permitir uma oferta mais equitativa, mais distribuída. No interior do país, bem sabemos que há muitas zonas onde existem concelhos onde a oferta, pura e simplesmente, não existe. e ela não está criada através da IPSS, eventualmente pode estar criada através de algum dos seus associados, sendo evidente que nestes casos nós estamos a falar sempre de questões excepcionais, porque não estamos a falar de 60 crianças, estamos a falar sempre de zonas onde de facto há menos crianças por estabelecimento, mas às vezes o que pode valer a pena é procurar ter uma oferta que permita chegar aos pais. E perguntar se de facto tem também esta noção, nesta ideia aqui que nos traz, porque este também é um dos problemas, é procurar de criar uma oferta nas zonas de menor densidade populacional. E eu, para já, que a pandemia não esteja no tempo, agradecia as respostas às questões que eu acho que são as mais neválgicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal ausentou-se, penso eu, por um bocadinho, portanto passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, Dra. Susana Batista. Uma creche é o início da socialização das crianças, e é extremamente importante, e é também uma forma de permitir a continuidade de trabalho dos próprios pais. O Partido Socialista, no governo desde 1974, com pequenas interrupções, não resolveu até hoje o problema da infância, mais especificamente das creches. O problema é que desde sempre o vai ser e o vamos fazer. Esperemos que seja desta. Uma creche não demora menos de 4, 5, 6 anos a ser construída, mas antes disto há que estabelecer realmente e fazer um estudo exaustivo sobre as necessidades reais, sobre o número de crianças, sobre a previsão da natalidade, e sobretudo mais, não vale a pena estarmos a querer construir uma imensidade de creches se depois a natalidade desce. Por outro lado, queremos que o índice de natalidade suba e, portanto, terá que haver creches suficientes. A minha pergunta é, ou a questão que eu deixo no ar, a Associação já fez alguma proposta, alguma vez algum grupo parlamentar, para a criação de um protocolo entre a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular? Deixo também a questão seguinte: a autarquia de Sintra vai construir 3 unidades no valor de 1.200.000 euros cada uma. Cada uma para 60 crianças. E, segundo a Soutora disse, o custo para manter essas creches é 250 mil euros por ano. O que deixa claro que é mais vantajoso para o Estado fazer um acordo com entidades privadas do que estar a fazer ela própria a construção das creches. A gratuidade das creches é positiva, obviamente, mas até que ponto é que existe capacidade para a totalidade das crianças? Ou seja, não havendo capacidade para a totalidade das crianças, como é que se vai fazer uma seleção? Quer dizer, porque isto tanto deveria estar no mesmo patamar, uma criança cuja família tenha uma capacidade financeira de 1.000 euros, com uma que tenha de 5 ou de 10 mil. Portanto, qual é a forma de seleção? Quer dizer, tanto faz entrar uma como a outra, não deverá haver uma preocupação em ir exatamente buscar as crianças das famílias mais carenciadas? Deixo-lhe estas questões, ou deixo estas questões no ar, esperando que haja uma resposta por parte dos grupos parlamentares, para que, de facto, esta questão, que é importantíssima e que já se arrasta há tantos anos, possa de uma vez por todas ser resolvida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, o Sr. Deputado Rui Rocha não se encontra presente, portanto vamos ter que passar sem a intervenção dele, e queria-vos também dar nota de duas questões. Relativamente ao PCP, a Sra. Deputada não pôde estar presente, mas encontra-se na sala a sua assessora, que depois irá transmitir também aqui o resultado do que foi esta audição. E relativamente também ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado também não consegue estar presente, no entanto, avisou que irá posteriormente ouvir esta audição, e depois também, se tiver alguma questão, conversaremos todos outra vez, ou entrará também em contacto com vocês. Portanto, assim sendo, eu dou-vos outra vez a palavra, tem 10 minutos para fazer uma intervenção final. Muito obrigada.
Ora bem, eu começava por responder, não a responder, peço desculpa, mas para comentar apenas a intervenção da senhora deputada do PS, que disse que esta medida, esta lei que saiu agora da gratuitidade das creches, que é suficiente. Permita-me discordar profundamente que não é suficiente, porque ela abrange muito poucas crianças. Muito mais crianças, como nós já vimos, vão ficar de fora desta lei. E quando eu falo de fora, não é só no primeiro, no segundo e no terceiro ano, porque esta lei só abrange crianças que têm vagas financiadas. E nós sabemos que todas as IPSS, que nas IPSS nem todas as vagas são financiadas. Por isso, só nas IPSS vai haver também muitas crianças que vão ficar de fora. E depois ficam de fora todas as crianças que não têm a vaga nas IPSS e que têm que ir procurar uma solução nas creches privadas. Por isso, esta medida é uma medida que fica muito aquém e que fica muito limitada e que não vai abranger nem metade das crianças. Por isso, não é suficiente. Esta é a nossa opinião. Para responder às perguntas do Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, eu começava então pela primeira pergunta. Taxa de cobertura é suficiente? Como podemos melhorar a taxa de cobertura? A nível das creches privadas, a taxa de cobertura também não é igual de norte a sul do país. A informação que nós temos é que realmente nos grandes centros urbanos, falamos agora principalmente em Lisboa, Porto e Gaia, há uma dificuldade generalizada de vagas, mesmo nas creches privadas. Também não conseguem, a maior parte delas, já dar resposta nos grandes centros urbanos. Fora dos grandes centros urbanos, nas periferias, aí sim ainda existem muitas creches com vagas, mas depende do local. Ou seja, eu acho que seria muito importante a Segurança Social fazer esse levantamento nas creches privadas, porque eu acho que é isso que está a faltar. O levantamento foi feito a nível das instituições particulares de solidariedade social, mas não me parece que tenha sido feito junto das creches privadas. E isso é que era importante verificar, porque nos locais onde efetivamente existem respostas, e eu posso-vos garantir que existem, seria muito mais inteligente e económico contratar as vagas que existem em vez de estar-se a construir ou arranjar outras soluções mais caras. Nos sítios onde não há vagas, claro que faz todo o sentido haver construção. Eu quero também lembrar aqui uma coisa muito importante. O projeto PARS, que é o projeto que existe atualmente para financiamento da conversão ou construção de novos equipamentos sociais, é um projeto que está dirigido também ele, apenas às IPSS. As creches privadas não têm acesso a esse financiamento, a esse projeto, para também elas poderem lançar-se e alavancar a criação de novas creches. Eu quero relembrar que há alguns anos atrás, todos os projetos de financiamento eram iguais, destinados, quer às IPSS, quer às creches privadas. Eu relembro o PAPI, não sei se alguém aqui ouviu falar, mas o PAPI foi realmente um financiamento que existiu há cerca de 20 anos atrás, se calhar há menos, que servia precisamente para expandir a rede de creches em Portugal e que se destinava a qualquer instituição, seja ela IPSS ou não, que quisesse agarrar o projeto. Ora, neste momento, as creches privadas não têm acesso a estes financiamentos, por isso não podem ajudar na expansão da rede, porque o financiamento não dá para elas. A segunda pergunta, custo, como lá chegamos? Como é que lá chegamos? Pronto, era uma das propostas que eu estava a dizer. Nas zonas onde efetivamente não há realmente cobertura, não há vagas sequer na rede privada, eu propunha que houvesse também a possibilidade das empresas poderem também recorrer a um financiamento, se não tiverem capacidade financeira suficiente, para criarem também espaços, creches, para responder à população. Ou então para alargar o parque existente, porque também se pode dar esta situação, terem realmente capacidade de alargar se tiverem um apoio financeiro para o fazer. E com certeza isso seria muito mais rápido e imediato consegui-lo do que estar a construir de raiz. Mas volto a dizer, teriam que ter acesso e neste momento não têm acesso. E penso que a terceira pergunta terá respondido também com isto, a oferta de baixa densidade. Nas zonas interiores, é verdade, nas zonas interiores também as creches privadas não se conseguem estabelecer, porque efetivamente onde há muito poucas crianças não há sustentabilidade possível para uma creche. Se não for aí a ajuda realmente de um financiamento do parte do Estado, seja qualquer gestão, não é possível realmente creche nessas zonas, porque realmente não é sustentável ter uma creche aberta para 8, 9, 10, 11 crianças. Não é de forma alguma, porque como eu já expliquei há bocadinho, a gestão de uma creche é realmente uma atividade muito onerosa. Respondendo à primeira pergunta do Dr. Jorge Galveia, se a associação fez um pedido de protocolo com algum grupo parlamentar? Não, com um grupo parlamentar, não sei se foi essa a pergunta, grupo parlamentar. Pronto. Não, com um grupo parlamentar não fizemos, aliás, nós enviamos foi cartas em julho de 2021 para os grupos parlamentares, para os partidos, para a Secretária de Estado da Ação Social, para a Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a propor formas de cooperação. Nós não definimos nenhum protocolo concretamente, nós deixamos completamente em aberto como é que poderia ser feita essa cooperação. Não precisava de ser acordos de cooperação, como aqueles que existem com as IPSS, nem nos fazia muito sentido, porque o dinheiro está a financiar o funcionamento e acho que não fazia de todo sentido para nós, não é isso que nós pretendíamos, mas sim uma forma de cooperação que estabelecesse regras e limites para que as crianças que frequentassem os nossos estabelecimentos pudessem realmente ter um financiamento do Estado que não fosse mais oneroso do que aquele que o Estado está a ter com as IPSS. E estávamos abertos em dialogar e chegarmos a um consenso como é que podíamos atingir esses objetivos. Só que nunca tivemos resposta, infelizmente. Mas estamos abertos a negociações e a propostas. Segunda pergunta, forma de seleção das crianças com vagas, com acesso às vagas. Pois eu não faço a menor ideia, se as vagas não forem suficientes e se agora é para todas as crianças, independentemente do rendimento familiar, e que tenham um ano, penso eu, que é agora em setembro que vai começar assim, eu não faço ideia como é que se faz a seleção, se é quem chega primeiro. A minha grande preocupação, digo-vos sinceramente, é o que é que acontece com as famílias de baixos rendimentos, se agora as vagas que eram privilegiadamente distribuídas a essas famílias deixaram de ser, ou vão deixar de ser, e passam a ser distribuídas a qualquer família que chegue primeiro. Aqui a pergunta é, que opções, que alternativas é que as famílias de baixos rendimentos têm para colocar os seus filhos, se essas vagas vão ser ocupadas com pessoas com rendimentos superiores? Não faço a menor ideia e gostaria também que houvesse aqui uma resposta da parte da Segurança Social. Muito obrigada a todos.
Bom, muito obrigada. Queria, obviamente, terminar agradecendo a presença da doutora Susana e da doutora Margarida, em nome da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Agradecer também a documentação que vocês tiveram a oportunidade de enviar para aqui, para a Comissão. Agradecer também aos senhores deputados. E dar-lhes nota que os grupos parlamentares irão avaliar, obviamente, do que aqui foi referido. Caso também entendam pretender mais algum esclarecimento, poderão também fazê-lo junto à associação, nomeadamente através também dos serviços aqui da Comissão, e também irão avaliar depois se pretendem apresentar algum projeto de solução, pergunto ao Governo ou qualquer outro instrumento que tenham à sua disponibilidade. Para já, agradecer-vos mais uma vez e desejar-vos um resto de um bom dia. Muito obrigada, senhores deputados.
Obrigada.
Senhoras doutoras, Luís Rocha, da Iniciativa Liberal, eu gostaria muito de falar convosco e, portanto, teria todo o interesse. Se quiserem, se tiverem 5 minutos agora, falamos e preparamos e combinamos uma reunião mais estruturada para debatermos, porque eu, na verdade, tive um problema pessoal de poder não fazer a pergunta, mas aquilo que disseram é precisamente a nossa proposta. Portanto, eu teria todo o gosto em falar convosco e em ajudar um bocadinho.
É uma proposta de lei?
Vamos analisar isso e fazemos seguramente. Aquilo que disseram é aquilo que é proposta da Iniciativa Liberal, que é liberdade de escolha. E a pergunta, por exemplo, sobre a seleção, isso é uma pergunta completamente falsa, porque o Estado, então perguntem mesmo ao Estado, o Estado seleciona, portanto, no limite, apliquem o critério que o Estado utiliza, da zona geográfica. No limite, se isso é um problema, apliquem isso. Não é? Porque é que o Estado faz seleção com critério geográfico, e quem estiver no mercado a prestar um serviço à comunidade não pode, no limite, se isso for um problema, fazer exatamente o mesmo. Qual é o problema? Portanto, eu teria muito gosto, se tiverem 5 minutos, em convidá-las para falarmos agora.